בעזרת השם, מורי ורבותיי, דף קי"ד עמוד ב', נאוצ'ומה לינה דו דף. הגמרא איסתא פרוקורנדו, קואו קיה אפונצ' דלי, קיקו יסמוס, כפרויבידו ג'קומי קרני קונלייץ', בשר בחלב. קינג'י זה כפרויבידו. הוורדאג' יאה, כאילו ספציפים לתורה קומס תעשו מנצ'י, três vezes, o פסוק, לא תבשל גדי בחלב עמו. Você não deve cozinhar a carne de um bode no leite de sua mãe. Este passuca é dito três vezes. Porém, não é dito que é proibido de comer carne que foi cozida com leite. A Gemara ontem trouxe uma resposta que se baseia num outro passuca. O outro passuca diz que tudo que foi afastado pela Torá é proibido de ser comido. Logo, assim como a Torá nos proibiu de cozinhar a carne com leite, é algo metoav, algo afastado, concluímos que é proibido também de ser comido. Assim falou a Gemara ontem. E a primeira parte do nosso daf vai questionar esta afirmação. Ela meatá, pergunta a Gemara na última linha do daf, Kufudaret Amud Beit, segundo o que foi dito, Maase Shabbat, Litzeru Deat Yavtrecha, alguém que faz algo proibido no Shabbat. Então, o que foi criado deveria ser proibido. Por exemplo, se a pessoa cozinha no Shabbat, transgredindo uma proibição, profanando o Shabbat, deveria ser proibido de comer o alimento cozido. E nós sabemos que a Torá não nos proíbe isso. Responde Agmará. Nesse caso, do Shabbat é diferente. Hamarkra, porque diz o Pasuk que Kodesh Hi Lachem. O Pasuk fala, o Shabbat, ele é santo. Concluímos essas palavras. Hi Kodesh Ve'emaseha Kodesh. Somente o Shabbat é santo, mas os atos proibidos que foram feitos no Shabbat não são santificados, não estão proibidos para a pessoa. Então fala, Gemara, que o que foi afirmado, que qualquer coisa que é afastada pela Torá é proibida de ser comida. No caso do Shabbat, é uma exceção, uma vez que o pasuk esclarece que naquele caso específico, o que foi feito no Shabbat está permitido. Continua agora a pergunta. Choresh, Beshor, Vachamor, Vechosem, Bipará, Vedashba, Litzeru. Segundo o que foi dito, então, a pessoa que transgrediu a proibição de arar a terra com duas espécies de animais, se a pessoa pega um burro e um boi, ou na hora de moer o trigo, a pessoa fecha a boca do animal, que também é proibido pela Torá, a pessoa que faz essas proibições, será que os grãos do trigo se tornam proibidos? Porque segundo o que foi dito, tudo que a Torá afastou e proibiu de arar com duas espécies, se torna proibido de ser comido. E nós sabemos que mesmo que a pessoa transgrida a proibição de arar com duas espécies, mesmo assim, o trigo não se torna proibido. Fala Gemara, também nesse caso, a gente pode concluir que o trigo não está proibido. Por quê? Hashta o Mashabat de Hamira. Porque se vimos com relação ao Shabbat, e o Shabbat, ele tem um nível de gravidade maior do que essa proibição, uma vez que o Shabbat, a profanação do Shabbat pode acarretar pena de morte. Mas se a Mutarim, mesmo assim a gente vê que a pessoa que profana o Shabbat e faz algo proibido, o que foi produzido é permitido, como vimos acima. Hanei, essa proibição, Lokotchken, que é menos severa, podemos ter certeza, podemos concluir que é permitido também. Ou seja, se vimos que em relação ao Shabbat, que é mais severo, que o que a pessoa produz é permitido de ter proveito, é óbvio que com relação à proibição de arar com espécies diferentes de animal, que é menos severa, é óbvio que foi produzido, também está permitido. Continua, Gemara, e pergunta uma terceira questão. Que lei Israel, Litzer, segundo o que foi dito, a pessoa que mistura duas espécies de vegetais, como verduras ou legumes, deveria ser proibido. A Torá nos proíbe de misturar duas espécies, porque elas são plantadas muito próximas umas da outra. Mesmo assim, nós sabemos que é permitido comer o que foi criado. Porém, segundo o que foi dito, já que a Torá afastou, deveria ser proibido. Responde a Gemará. Também nesse caso, a gente sabe que é permitido. Por quê? Porque com relação a Kireya Kerem, com relação a outra proibição agrícola, uma proibição de plantar um vegetal perto de uma árvore de uvas, de um vinhedo. Nesse caso, fala o Pasuk, Pentik dash pentukad esh. Lá é dito claramente que se os vegetais e as uvas cresceram muito próximos um do outro, então deve-se queimar todas as frutas criadas. Ou seja, lá é dito claramente que realmente o que foi criado se torna proibido. Então, se a Torá especifica que naquele caso deve-se queimar as frutas, podemos concluir que ele é Israim, claro que nos outros casos das proibições vegetais não temos essa punição e o que foi criado é permitido. Ou seja, também com relação a que ele é Israim, a mistura de dois vegetais, a gente pode concluir que é permitido, porque uma vez que a Torá especificou somente com um caso específico de Kireya Kerem com relação ao viedo, naquele caso deve-se queimar, concluímos que nos outros casos não temos essa obrigação. Insiste com a pergunta, talvez o que a Torá está querendo dizer é o seguinte, no caso do Kireya Kerem, no caso dos vegetais com o vinhedo, é mais severo, a Torá nos ordena de queimar as frutas. Porque é proibido de comer essas frutas. E é proibido até mesmo de ter qualquer proveito dessas frutas, como por exemplo vender. E por isso é preciso queimar as frutas. Já com relação a Kirei Zraim, é menos severo. E nesse caso, a Torá nos proíbe de comer, mas não nos proíbe de ter proveito. E por isso a Torá não escreve que as frutas devem ser queimadas. Ou seja, retomando, segundo o que foi dito, que tudo que a Torá nos afasta, tudo que a Torá nos proíbe e afasta, então é proibido também de comer, podemos concluir que na Israel uma mistura de dois vegetais torna as frutas proibidas de comer, e somente no caso dos vegetais como o vinhedo, que a gente diz que é proibido de ter proveito também. Nós sabemos que a mistura de dois vegetais com o Kirei Zraim não proíbe o que foi criado? Responde agora. Itkosh lekilei behema. Existe um outro pasuk que compara Kirei Zraim, a mistura de duas verduras, com a mistura de duas espécies de animais. A pessoa que cruza duas espécies diferentes de animais, criando uma mescla, diz o Pasuk, você não deve acasalar o seu animal com uma outra espécie, e não deve misturar duas espécies no seu campo. A Torá então está comparando essas duas proibições. Conclui a Gemara. Assim como no caso do animal, o filhote que é criado por duas espécies é permitido, assim também com relação à mistura de duas verduras é permitido. E essa é a fonte, nesse caso, a fruta criada não se torna proibida. Pergunta a Gemara, Kirei Behema Gufay Umenala. E no caso da mistura de duas espécies de animais, por sua vez, quem disse que nesse caso o filhote criado é permitido, talvez é proibido? Responde a Gemara muito simples. Uma vez que a gente vê que a Torá diz que esse animal que foi criado de uma mescla é proibido de ser trazido sobre o Mizbeach, é proibido de ser trazido como um sacrifício no altar, entendemos que somente para o altar ele é proibido, mas para comer é permitido. Porque se fosse proibido até mesmo para comer, a Torá não precisa dizer que é proibido de ser trazido sobre o altar. Podemos concluir, então, que no caso do animal é permitido. Tisha Gmaya traz mais algumas perguntas com relação ao que foi dito acima. O tove et beno litro. Segundo o que foi dito, a pessoa que faz shchita numa fêmea e no seu filhote no mesmo dia. A gente já viu na nossa maceta que isso é proibido. Porém, a pessoa que transgride a proibição e faz a shchita da mãe e do filhote no mesmo dia, deveria ser proibido de comer a carne. Porque, segundo o que foi dito, tudo que a Torá nos afastou é proibido de comer. Responde a Maram, de Asarach Maram, Yochsar Zman, e levou a Mechada de Ochar. Uma vez que a Torá diz que um animal desse não pode ser trazido sobre o altar, assim foi dito, se não é a hora propícia de fazer a shchita, então não pode ser trazido como sacrifício. Concluímos que se a pessoa transgride a proibição e faz a shchita na mãe e no filhote no mesmo dia, somente para o altar isso é proibido, mas para comer é permitido. Insiste a Gmaya e pergunta, Shiluach HaKen Litza, a pessoa que encontra um ninho com uma ave sobre, que está sobre filhotes ou em cima de ovos, a Torá nos proíbe de pegar os ovos perante a mãe e de pegar a mãe perante os filhotes. A pessoa que pega a mãe perante os filhotes e agora quer consertar o pecado, a pessoa deve soltar e libertar esta ave. Agora, a pessoa transgrediu uma proibição. Segundo o que foi dito uma vez, que a Torá afastou e proibiu algo, é proibido também de comer essa ave. E a gente sabe que a Torá não os proíbe de comer essa ave depois de ser libertada. Uma vez que a Torá nos ordena de libertar essa ave, é impossível dizer que era proibida de ser comida. Porque se fosse assim, tem o perigo de alguém pegar, caçar essa ave futuramente e comer. E ela é proibida. Não pode ser que a Torá nos ordena de fazer algo que vai trazer um pecado para uma outra pessoa. Concluímos que a Torá nos ordena de libertar essa ave, com certeza ela é permitida de ser comida, porque se não fosse, a Torá não ia permitir de libertar. Até aqui as questões para o que vimos ontem. Então, ontem vimos uma primeira opinião que diz que da onde a gente sabe que é proibido de comer basar bechalav, da onde sabemos que é proibido de comer carne com leite. Respondemos ontem, uma vez que a Torá nos proíbe de cozinhar a carne com o leite, é algo afastado pela Torá, uma vez que foi proibido pela Torá de cozinhar, tudo que a Torá proíbe de fazer alguma coisa é proibido também de comer. E aí a Gemara trouxe uma lista de exceções, nas quais vemos que é proibido, a Torá nos afastou algo, mas assim é permitido de comer. Por exemplo, a Torá nos proíbe de fazer shchita numa fêmea e no seu filhote no mesmo dia. Mesmo assim, a pessoa que transgride a sua proibição pode comer a carne desses animais. E a resposta foi, em todos os casos, temos algum passuk especial ou algo especial no passuk que nos esclarece que nestes casos são uma exceção e é permitido. Ama Reish Lakish. Diz Reish Lakish. Minai Nebassar Bechalav Shassur. Da onde a gente sabe que é proibido de comer carne com leite? Temos um outro passuk que nos ensina isso. Tamo no mar. Aprendemos isso do passuk, que é dito com relação ao Korban Pesach. Al tochlu mimenu na ubashel mevushal. Com relação à carne do sacrifício de Pesach, é dito, você não poderá comer essa carne crua ou cozida. E sim, a carne deve ser assada ao fogo. Porém, a linguagem do passuk é bashel mevushal. Quando é dito que a carne está cozida, é dita uma palavra dupla, bashel mevushal. Shem tamulu mevushal, matamulumah mevushal. A Torá não precisaria dizer essa palavra mevushal. Por que ela usa essa palavra que a princípio está sobrando no passuk? Lomar lecha, explica ao Reish Lakish, que essa palavra vem nos ensinar, yesh lecha bishul acher, shehu kazeh. Existe uma outra carne que foi cozida e também é proibida de ser comida. Isso se refere à carne com leite que foram cozidos, como diz o passuk, uma vez que eles foram cozidos, é proibido de comê-los. Assim a gente aprende da palavra que está sobrando no Passuk de Korban Pesach. Amarei Rebbe Yochanan. Falou o Rebbe Yochanan para o Reish Lakish. Por que você precisa trazer um Passuk de Korban Pesach? Que Urai Zu Sheshana Rebbe? Você tem algo contra o que disse o Rebbe? Já falou o Rebbe com relação à proibição de comer sangue que foi dito no Passuk. Lo Tocheleno. É dito com relação ao sangue que ele deve ser jorrado no chão e não comido. A gente não pode comer uma carne que ainda está com sangue do animal. E aí o Passuk repete novamente, Lo Tocheleno. Não comerás o sangue. Por que o Passuk diz duas vezes? O que vem nos ensinar essas palavras, Lo Tocheleno, você não pode comer? Aprendemos, concluímos, que esse passuk se refere a outra coisa. Mesmo que o contexto se trata sobre a proibição de comer sangue, uma vez que aparece a palavra lotocheleno, não poderá comer uma segunda vez, isso não é necessário no contexto do passuk. Concluímos que isso se refere a carne e o leite, que além de serem proibidas, de serem cozidas, além de ser proibido de ser cozido, como foi dito no Passuk, é proibido também de comer. E explica o Rebbe Yochanan, como pode ter certeza que o Passuk se refere a essa proibição do carne com leite, e não com relação a outras proibições da Torá? Podemos concluir isso, podemos responder essa questão se baseando em uma das 13 regras com relação aos Tukim da Torá. Uma das regras diz, Davar alamed meinyano. A gente deve entender um pasuk segundo o seu contexto. Sobre o que se trata o contexto? Beshnei, menino, se trata sobre a questão de Psulema e Ptashim, é um caso complexo um pouco. De qualquer maneira, se trata sobre algo que é formado por duas espécies, uma mescla de duas coisas. Afkan, Beshnei, menino. Podemos concluir que esse passuk também se trata de algo que foi formado por duas espécies, e sobre isso foi dito que não deve ser comido. Concluímos que se trata sobre a carne e o leite, que foram cozidos, eles se misturaram e é proibido de ser comido. Então, disse o Rebbe Yochanan, uma vez que temos este ensinamento do Rebbe, que aprende dessas palavras do Tocheleno, que é proibido de comer carne e leite, por que o Reish Lakish precisava trazer um outro pasuk? Por que o Reish Lakish trouxe o pasuk dito com relação ao Korban Pesach, Bashem Vushal? Responde Rabbi Yochanan, e me aí, se eu fosse se basear somente nas palavras de Rebbe, Hava Amina, a pessoa poderia achar, a pessoa poderia achar que é proibido somente de comer a carne com o leite. Aval Beana, lo, mas não foi dito que é proibido de ter proveito da carne e leite. Kamash Malan, por isso tem um segundo passuk com relação ao sacrifício de Pesach, uma vez que temos dois sukim, a gente aprende que é proibido de comer e é proibido também de ter proveito da carne com leite. Verebi Beana Menane. Pergunta Agmará, entendemos a opinião do Rebbe Yochanan, porém o Rebbe que diz que o que foi dito com relação ao passuk do Korban Pesach é dispensável. Da onde ele aprende que é proibido de ter proveito da carne com leite? Responde Agmará na Fkalei, Mehacha. Ele aprende do segundo passuk. Neymar, Kan, Kiam, Kadosh, Atala, Hashem. É dito depois desse passuk, Loto Heleno, é dito que você não vai comer, porque você é um povo santo para Deus. Venemar, Alar, Velo, Ye, Kadesh, Vene, Israel. É dito com relação aos pecados matrimoniais, Lo, Ye, Kadesh. Mar, Alar, Beana, Afkan, Beana. Assim como lá o passuk se refere a algo com relação ao proveito que a pessoa tem, assim também com relação ao nosso caso, entendemos que a Torá proíbe também de ter proveito da carne com leite. Então, temos aqui outras duas opiniões, da onde a gente aprende que não pode se comer e ter proveito da carne com leite. O Reish Lakish diz que temos dois psukim, um passou com relação a o sacrifício de Pesach, onde aparece a palavra Bashem Mevushal, uma palavra a mais, e temos esse passuk com relação ao sangue Loto Heleno, que também são palavras a mais. Aprendemos que é proibido de comer e de ter proveito da carne com leite. Parecido com essa opinião é a opinião de Rebbe. Ele diz que deste passuk com relação ao sangue, aprendemos que é proibido de comer, e do Kunchasom passuk, que Kadosh Hashem Elokecha, aprendemos que é proibido de ter proveito. A Gemara traz mais uma resposta para essa questão. Debei Rebbe Eliezer Tana. Se dizia no Beit HaMidrash do Rebbe Eliezer, Lo tochlu kol nevela. É dito no começo do passuk o seguinte: você não deve comer uma nevela, um animal que morreu não sendo através de uma shechita. Você deve vender essa nevela para um goi. Continua o passuk e diz: não deve-se cozinhar a carne com leite. O que a gente aprende dessa sequência? Está dizendo o seguinte: você vai vender a nevelá para um goi. Porém, se você cozinhar a nevelá, a carne, com leite, você não vai vender essa carne para um goi. Concluímos daqui que carne que foi cozida com leite é proibido de ser vendida para um goi, ou seja, não podemos ter nenhum proveito dessa carne com leite. De Bereb Shmuel Tana, uma outra resposta vem da Braita fudita no nome de Bishmael. Tana, Lo tevasher gdi b'chalevimo shalosh pamim. Este passuk, Lo tevasher gdi b'chalevimo, não pode se cozinhar carne com leite, é mencionado três vezes na Torá. Por que esse passuk é repetido três vezes? Echad leisur achilá. A primeira vez nos ensina que é proibido de comer carne com leite. Echad leisur anaá. Uma segunda vez é dita para nos ensinar que é proibido de ter proveito da carne com leite. Echad leisur bishul. E uma terceira vez é dita para nos ensinar que é proibido de cozinhar carne com leite. Então, uma vez que é dito três vezes que é proibido de cozinhar, uma vez ensina que é proibido de cozinhar, outra, uma repetição, diz que é proibido de comer, e uma terceira vez nos ensina que é proibido até mesmo de ter proveito da carne com leite. A Gemara agora vai trazer mais uma opinião que explica de onde a gente aprende que é proibido de comer carne com leite. E a Gemara vai se prolongar um pouco comentando a metodologia dessa última opinião. Tânia, fala então a Braita. Isso Beniuda, o Meir falou isso Beniuda. Minaile Masara Bacharav Jesus. De onde a gente sabe que é proibido de comer carne com leite? Neymar Kan Kian Kadosh Ata. É dito do Passuk, que diz da proibição de cozinhar carne com leite. É dito que você é um povo santo. Neymar Lealan Vanchei Kodesh Tiun Liu Basar Basadetre Falo Tochel. É dito: você é um povo santo, não deverás comer treifá, que foi jogado no campo, ou seja, um animal que morreu não através de uma shechita válida. E nos dois contextos aparecem as palavras Kiam Kadosh, que você é um povo santo. Male Alan Assur, Afkan Assur. Assim como naquele caso se trata de algo que é proibido de se comer, assim também com relação ao carne com leite, é proibido de se comer. Essa é a primeira fase do ensinamento. Continua a Braita. Ve'eli ela be'achilá be'ana'a minayim. Tudo bem, aprendemos que é proibido de se comer. De onde a gente sabe que é proibido também de ter se proveito da carne com leite? Responde a Braita. A Marta Kalvachomer. A gente pode deduzir isso através do seguinte raciocínio. Uma orla shelo nevda ba'aveira asura be'ana'a. Se a gente vê com relação a orla, que são as frutas dos primeiros 3 anos frutíferos da árvore, a gente vê que essas frutas, apesar de que ninguém fez nenhum pecado, naturalmente elas nasceram. E mesmo assim, é proibido de ter esse proveito dessas frutas. Podemos concluir que carne com leite, que eles foram criados, foram cozidos através de um pecado, uma vez que a pessoa cozinhou, a pessoa está transgredindo uma proibição, é óbvio que além de se comer, de ser proibido de comer, é proibido também de ter proveito, assim como a orla, assim como as frutas dos primeiros 3 anos. Rebate a Gemara. Não podemos concluir a partir da orla para o caso de basar bechalav da carne com leite. Por quê? Male orla, sheken lo hayta lashat kosher. Com relação à orla, ela nunca foi permitida. Foi um fruto que, a partir de que nasceu, já está proibido. Os frutos dos primeiros 3 anos já nascem proibidos. Já com relação à carne com leite, são dois alimentos que eram permitidos numa primeira instância. A carne sozinha e o leite sozinha são permitidos. Depois a gente quer criar uma proibição quando eles foram mesclados. Isso é algo específico que não podemos concluir se baseando no caso de Orla. Responde Agmará. Realmente, porém, Hametz bePesach Yochiach. Temos aqui mais um fator. Temos também o caso do Hametz na época de Pesach. Sheitar Oshat HaKosher. O Hametz antes de Pesach era permitido. Veasur Bana. E mesmo assim, quando a Torá proíbe, a Torá proíbe não somente de comer o Hametz, proíbe também de ter proveito do Hametz. A gente não pode vender um Hametz dentro, durante a festa de Pesach. Então, temos aqui o Hametz de Pesach, que ele era permitido. Mesmo assim, a Torá proíbe, e proíbe também de ter proveito, assim também com relação a Basar Bechalav. Rebate Agmará, Mare Hametz de Pesach, Shekel Mushkaret. Não podemos se basear no Hametz de Pesach, porque o Hametz de Pesach, ele tem um ponto diferente. A punição para quem come Hametz em Pesach é a punição de Karet, que é a pena de morte vinda dos céus. Ou seja, é algo bem mais severo. Não podemos se basear no Hametz e concluir com relação ao Basar Bechalav, porque lá temos esse ponto diferente, esse ponto diferencial, que é o fato que tem a punição de Karet. Não podemos se basear nisso, que é uma proibição mais severa, para o caso de uma punição, de uma proibição menos severa. Responde Agmará, temos um terceiro fator. Kilei akerem yochichu. A pessoa que planta um vegetal muito próximo de um vinhedo, como vimos acima. Sheein anush karet. Nesse caso não temos uma punição de karet, ou seja, não tem esse ponto diferencial. Veasur be'ana. E mesmo assim a Torá proíbe não somente de comer, proíbe também de ter proveito. A partir disso podemos concluir com relação à carne e o leite. A Torá proíbe não somente de comer a carne com leite, proíbe também de ter proveito da carne com leite. Até aqui foram as palavras de Issi ben Yehuda. E a Gemará agora vai analisar cada uma das fases. Então vamos retomar. Disse o Issi ben Yehuda o seguinte. Em primeiro lugar, temos uma Gzerah Shavah, ou seja, as palavras que Yam Kadosh aparecem no contexto da carne com leite, aparece Yam Kadosh com relação à proibição de comer treifot. Podemos concluir, então, dessa comparação, que assim como lá a proibição é de comer, assim também existe uma proibição de comer carne com leite. Esta é a primeira fase. Na segunda fase, pergunta o Issi ben Yehuda, onde a gente sabe que é proibido também ter proveito da carne com leite. E sobre isso falou Issi ben Yehuda. Podemos concluir a partir da orla. Se a orla, que é os frutos dos primeiros 3 anos, a gente vê que não foi feito um pecado e é proibido de ter proveito, é óbvio que com relação ao Basar Bechalav, que foi feito um pecado, é óbvio que é proibido de ter proveito. Falou agora, não podemos concluir a partir da orla, porque lá nunca foi proibido. Sobre isso, então, trouxemos mais um fator, que é Hametz. O Hametz, durante o Pesach, foi permitido numa primeira instância. Mesmo assim, a Torá proíbe de ter proveito. Disse a Gemará que não podemos aprender também do Hametz em Pesach, porque lá tem um ponto diferencial, que a punição é muito mais severa. Por isso, trouxemos um terceiro fator, que é Kireakere, uma mistura de um vegetal com um vinhedo. Nesse caso, não tem esse fator diferencial, mesmo assim a Torá proíbe de ter esse proveito. Assim também concluímos com relação a Basar Bechalav. Em primeiro lugar, pergunta Agmará. Lama Ligzera Shavá, por que precisamos da primeira fase? Por que precisamos deste Pasuk que compara a proibição de comer Neverá com relação à proibição de Basar Bechalav? Leite Kulá Bekal Vachomer, Meor Lá, porque a gente não aprende diretamente através do Kal Vachomer das frutas de orlado nos primeiros 3 anos. Sem ter a primeira fase, diretamente poderíamos falar: Uma orla shelo nevda ba'avera asura ben mechira ben mana'a. Basar mechirav shenevda ba'avera enodin shasur ben mechira ben mana'a. Se a gente tiver com relação à orla, na qual não foi feito um pecado, as frutas nascem naturalmente nos primeiros anos. E mesmo assim, é proibido de comer e também de ter proveito. Assim também, vamos dizer, com relação ao passado Mechalav, que foi feito um pecado, é óbvio que é proibido de comer e de ter proveito. Por que precisamos, antes, de um passu que nos ensina a proibição de comer, e depois a gente usa o Kalvachomer para aprender que é proibido de ter proveito? Vamos aprender do primeiro fator de Orlá, diretamente, que é proibido de comer e de ter proveito. Respondeu Gumará, Mishum Deikere Meimar, Choresh Beshor, Bechamor, Bechosem Bipará, Vedash Bayochiach. Shnevda Baem Averá, Vesharu. Existem certas proibições, como, por exemplo, a proibição de arar uma terra com duas espécies de animais, como um burro e um boi juntos. Com relação a essas proibições, a gente vê que a Torá proíbe, e mesmo assim a pessoa que ara com um boi e um burro, a pessoa pode comer a carne desse boi, mesmo que foi feito com ele um pecado. Ou seja, a gente não pode concluir diretamente que, assim como no caso do Orlá, assim também tudo que foi proibido pela Torá é proibido de ser comido e de ter proveito. Porque a gente vê que existem certas proibições da Torá, que a pessoa transgride uma proibição, mesmo assim é permitido de comer. Como no caso do boi que arou junto com um burro, e a pessoa transgride uma proibição, e pode-se comer a carne desse boi. Por isso, antes a gente precisa de um pasuk, que faz uma gzera shavá, que diz que com certeza é proibido de comer carne com leite. Uma vez que a gente já tem a primeira fase, a gente pode dizer que, assim como outros casos que é proibido de comer, é proibido de ter proveito. Assim também no nosso caso, assim como é proibido de comer, é proibido de ter proveito. Muito bem. Agora a Gemara vai questionar a segunda fase que foi dita na Braita. Retomando, a Braita traz um primeiro fator, que é Orlá. A Gemara diz que Orlá não podemos concluir a partir de Orlá, porque lá nunca foi permitido. Aí a Gemara traz o segundo fator, que é Hametz na época de Pesach. A Gemara disse que não podemos concluir a partir desse fator, porque lá a punição é mais severa. E aí a Gemara trouxe o terceiro fator, que é Kilei Aker, uma mistura de um vegetal com um vinhedo. Pergunta a Gemara, lama lelemei mar Kilei Aker em Yochichu, leima orla tochiach velad erdina, veleite bemeatzat. Por que a Gemara precisava trazer este terceiro fator? A Gemara poderia trazer somente os dois primeiros e dizer o seguinte: em cada um deles temos um ponto diferencial. Com relação ao Orlá, temos um diferencial que nunca foi permitido. E com relação ao Hametz em Pesach, temos um ponto diferencial que a punição de caneta é mais severa. Cada um deles tem algo diferente. Porém, a gente pega então o denominador comum. Isso chama na Gemara Bameatzat. Se temos dois exemplos, cada um tem um ponto especial que não tem no outro. Por um lado, a Orla nunca foi permitida. Já o Hametz foi permitido. Por outro lado, o Hametz, ele tem a punição de karet. Mas a Orla não tem a punição de karet. A gente vê que nos dois casos, cada um com suas peculiaridades, nos dois casos, a gente vê que a Torá proíbe de comer e proíbe também de ter proveito. Podemos concluir que em qualquer caso que a Torá proíbe de comer, proíbe também de ter proveito. Por que a Braita não faz esse Bameatzad? E a Braita precisou trazer um terceiro fator de Kireya Kerem para provar que é proibido. Amar Ravashi. Diz então o Ravashi, responde o Ravashi, Mishum Deikerem Eimar, Nevela Tochiach, Shasura Beachila, Umuteret Beana. Não poderíamos fazer este Bameatzad. Por quê? Temos a lei de Nevela. A lei com relação a um animal que morreu não sendo através de uma shkita, uma nevelá. É dito claramente que não podemos comer a sua carne, mas pode-se ter proveito da carne. A pessoa que tem uma carne não kasher não pode comer, mas pode dar de presente. Pode ter proveito dessa carne. Então a gente vê que nem tudo que a Torá proíbe de comer é proibido de ter proveito. Então não poderemos fazer este Bameatzad e procurar o denominador comum, concluindo que, em todo caso, o que a Torá proíbe de comer, é proibido também de ter proveito. Amar lei Rav Mordechai, lei Rav Ashi, perguntou Rav Mordechai para Rav Ashi, como é que você diz isso? Ah, que a minha mexeu em Rav Lakish, assim eu aprendi de Rav Lakish. Kol Bameatzad, sempre que temos um Bameatzad, que é esta maneira de se aprender de dois fatores, que cada um tem um ponto diferencial, e a gente procura o denominador comum. Migufo parchinan, me alma lo parchinan. A gente não faz uma pergunta de um outro caso, de um terceiro caso, um caso externo. A gente só pode fazer uma pergunta se baseando nos exemplos que foram trazidos. Ou seja, se o Bameatzad se baseia em caso A e caso B, a gente só pode questionar de pontos diferenciais existentes nestes dois casos. E não podemos fazer uma pergunta que se baseia num outro caso, como o que foi dito, o caso de Nevilá. Volta então a pergunta da Gemara. Yachiteite Bameatzad. Volta a pergunta. Por que a Braita trouxe três fatores? Por que não trouxe somente os primeiros dois? E a gente aprenderia através de Bameatzad o denominador comum desses dois casos. Porque foi trazido trazer o terceiro fator, que é o caso de Kilea Kerem. Responde a Gemara. Mishum de Ikerem Meifrach. A gente poderia questionar este Bameatzad. A gente diria que estes dois exemplos, também o caso de Orlá e também o caso de Hametz, são coisas que crescem no solo, são vegetais. O pão também vem do trigo, que é algo que cresce no solo. E não podemos se basear nisso para proibir a carne, que é algo que não nasceu no solo. Ou seja, mesmo se a gente fosse fazer um Bameatzad, se baseando nos dois primeiros casos, a gente ia questionar que esses dois casos tratam sobre coisas que nascem na Terra, e não podemos se basear nisso para proibir algo que não nasce na Terra, como a carne, e por isso precisamos de um terceiro exemplo. Pergunta a Gemara, Yahi Ashtanami Kelemevrach, Malik Iriakerem Shekem Gidulei Karka. Mesmo depois que a gente traz o terceiro fator, que é Kiriakerem, dos vegetais que nasceram perto de um vinhedo, também isso é algo que nasce na terra. Então como a gente pode se basear nisso para proibir a carne com leite? Amalei Ramorche Ravashi, falou Ramorche para Ravashi, Achi Amena Meshmeida Reshlakish, assim a gente aprendeu o nome de Reshlakish, Kol Bameatzad, Parchinan Koldeu, Loim Amarta, Kalvachomer Parchinan Koldeu lo Parchinan. Ou seja, depende qual que é a maneira a partir da qual a gente conclui uma lei da Torá. Se a gente está concluindo e deduzindo uma lei a partir de um sistema de Bameatzad, que é um sistema no qual, como dissemos, são trazidos dois exemplos, A e B, cada um tem um ponto diferencial, a gente procura o denominador comum e a partir disso a gente quer deduzir uma terceira lei. Nesse caso, a gente pode fazer qualquer pergunta, mesmo que não faz muita lógica. Por exemplo, se a gente falar que esses dois exemplos, por exemplo, o A e o B, eles são coisas que nascem na Terra, não faz nenhum sentido de falar que algo que nasceu na Terra vai ser mais severo do que algo que não nasceu na Terra. Não faz nenhuma diferença. Mesmo assim, a gente pode fazer qualquer pergunta contra o Bameatzad. Se a gente está se baseando, deduzindo uma lei a partir de um sistema de Bameatzad, qualquer pergunta pode ser feita, e se a gente não vai ter uma resposta, a gente não pode fazer essa dedução. Porém, se a gente está deduzindo uma lei a partir de um só caso, se a gente se baseia num caso da Torá e a gente faz uma dedução para um segundo caso, nesse caso é mais forte e a gente não pode fazer uma pergunta qualquer. E por isso, já que a gente está se baseando num só caso de Kilea Kerem, o terceiro fator trazido, se baseando em um só caso, a gente não pode fazer uma pergunta qualquer e dizer que nasceu na Terra. Somente uma pergunta que faz algum sentido lógico, e por isso a gente aprende a partir de Kilea Kerem para carne com leite. Pergunta Agmará, mesmo que o terceiro fator, realmente a gente não pode perguntar. Porém, a Braita, a princípio, se baseou em três fatores. A Braita se baseou em três fatores juntos. Sendo assim, todos eles são exemplos que nascem na Terra. Também o caso de Orlá, dos frutos dos primeiros anos. Também o Hametz em Pesach. E também Kiryat Kerem são casos de coisas que nascem na Terra. E todos eles, então, têm esse diferencial. E a princípio, então, a gente está aprendendo de vários casos. Isso é chamado um Bameatzad. Então, pode se perguntar. Ela responde a Gemara. Amar ler a morte para Ravashi. Assim disse na morte para Ravashi. Ah, que a minha mexeu da Shlakish. Assim aprendi o nome de Shlakish. Chada mi chada, kula bechumra parchina, koldoro parchina. Como dissemos acima. Se a gente está aprendendo e deduzindo uma lei, se baseando em uma só, em um só exemplo, então a gente só pode fazer uma questão, uma pergunta que ela faz lógica. A gente não pode fazer uma pergunta qualquer. Chada mi tarte, afiru koldoro parchina. Se a gente está se fazendo um bameatzad, ou seja, procurando um denominador comum de dois exemplos, a gente pode perguntar mesmo perguntas que não fazem tanta lógica. Ou seja, a gente encontra algo específico nesses casos, por exemplo, que esses casos são exemplos que nascem na Terra, a gente já pode, a partir dessa pergunta, de bloquear essa dedução. Chada mitlat, porém, se a gente está deduzindo uma lei que é baseada em três fatores, aí depende. E a Dardina Veate e Bameatzad Parchina. Se a gente, na verdade, está fazendo um Bameatzad, cada um tem um ponto diferencial, cada um dos três exemplos. A gente, na verdade, está procurando o denominador comum entre os três. Nesse caso, a gente pode fazer mesmo uma pergunta que não faz tanto sentido. Ou seja, qualquer pergunta, mesmo que não faz lógica, a gente já pode bloquear essa dedução. Vi. Lo, kula parchinan, kula parchinan. Porém, se a gente não está fazendo um bameatzad, a gente simplesmente tinha um exemplo, depois temos um segundo exemplo, um terceiro exemplo, mas o terceiro exemplo por si só, ele já é o bastante para fazer essa dedução. Nesse caso, a gente não pode fazer uma pergunta qualquer. E por isso, voltando ao nosso caso, temos três exemplos, e o terceiro exemplo, o terceiro fator trazido, que é o Kilea Kerem, ele é o bastante. Ele é algo que a Torá proíbe de comer, a Torá proíbe também de ter proveito. Também podemos concluir com relação a carne e leite. E não podemos perguntar que nesse caso é algo que nasceu na Terra, porque não faz nenhum sentido de falar que algo que nasce na Terra vai ser mais severo do que algo que não nasceu na Terra. Por isso, já que esse estudo, mesmo que foram trazidos os três fatores, o terceiro já é o bastante por si só para fazer essa dedução, a gente não pode fazer esse tipo de pergunta, e segundo essa opinião, essa é a fonte da lei que diz que é proibido de comer e de ter proveito de Basar B'Chelav. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.